Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar hoje com o João Guim, né, falar um pouquinho sobre a sabatina que aconteceu ontem na Câmara Municipal. Muitas questões, muitas perguntas, mas saiu aprovado, 9 votos a favor, 2 contra e 1 abstenção. João, como você vê essa votação antes de qualquer outra coisa, né? Esses 9 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção. Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente assim, tenho certeza que numa reunião democrática, como é a reunião de uma Câmara, onde tem vereadores que estão na base do governo, que não estão, vereadores que são contrários, a gente sabia já antemão que haveria realmente esse tipo de posicionamento de alguns vereadores. Mas eu achei normal, eu achei até que teria 8 votos, tive 9, né? O presidente não vota, aliás, tive 3 votos, então, contrários só, né? 2 contra e 1 abstenção, que conta-se como voto contrário. Para mim foi maravilhoso, eu acho que fiquei feliz com a votação, e mesmo porque eu acho que na sabatina eu consegui, né, mostrar a eles qual é a minha intenção, qual é a intenção do prefeito, por isso eu acho que comoveu aí os vereadores, a maioria, a ter esses votos.
João, no início ali da sua sabatina, você questionou em relação aí, colocando, né, os verdadeiros motivos de você entrar, aceitar esse convite do prefeito de ser aí o novo diretor do SAAI. Isso contou a favor de você, ou seja, dessa sabatina, poderia deixar dessa forma?
Ah, na realidade é assim, nós sabemos que quando chega numa hora dessas, muito já se falou, muito já se sabe dos bastidores. Todos os vereadores, toda a administração sabe, já o próprio SAAI, todo mundo lá já sabe, que foi um pedido do secretário, do diretor José Fernandes, de entregar o cargo, porque, né, por algum motivo, alguma coisa pessoal, ele achou melhor assim. O Jailson é uma pessoa que, falei muito, né, uma pessoa muito coerente, ele ouviu, ele pensou, ele rezou para isso, eu tenho certeza, porque ele é uma pessoa de muita oração, e em conversa com o José, ele entendeu que seria melhor que se fosse substituído. Aí senta o grupo, né, que é o administrativo, aquelas pessoas que estão ali, os secretários, e aí alguma pessoa lá, não me lembro quem foi agora, disse, olha, o João Guim tem perfil para o SAAI, gente. E aí começou-se a vislumbrar essa possibilidade de eu ir para o SAAI. Isso demorou uns 15 dias já ou mais, que vem se falando nisso, né? Eu falo mais porque o Gelson mandou o ofício aqui para a Câmara, acho que na quarta-feira passada. Então, na quarta-feira de manhã, que bateu-se o martelo de que, João, beleza, você topa, topa. Aí discutimos todas as possibilidades, né? Tipo assim, Jair, o que você quer de mim lá, né? O que você quer de mim? Ele falou, não, eu quero que você continue o trabalho do Zé Fernandes, execute aquilo que está pendente, né? Que o Zé também sabe, todo mundo sabe, a gente sabe os motivos que estão pendentes. São coisas que vão acontecer nos próximos dias e assim, eu só vou executar, não tem nada que está aqui, é mérito meu. Mérito meu vai ser alguma coisa que eu possa, durante o meu trabalho, né, levantar e construir. Estou só na coordenação, né? Sou só um técnico do time que veio para somar e quem sabe, né? Se não ganhar o campeonato, fica ali nas primeiras posições.
Agora, João, uma das questões ali que foram levantadas foi a questão da arrecadação, né? Arrecada mais, eu acho que toda empresa que se preze e valoriza a sua arrecadação. Quanto mais arrecada e também menos gasto. Enfim, esse é o trabalho que o administrador tem que correr atrás, né?
Foi questionada essa questão, como é que pode, a água não aumentou e aumentou, é planejamento, é administração, né? Muitas coisas foram mudadas, muitas coisas deixaram de ser gastos, muitos itens deixaram de ser adquiridos e utilizados de forma que não dava resultado na administração. Então, claro, a água não subiu, mas o que teve administração lá dentro, né? Teve pessoas olhando para a execução de bons serviços sem retrabalho, né? Isso é muito importante, o SAAI faz um serviço bem feito, quando você diminui, você faz o serviço bem feito, você diminui o retrabalho, você diminui a despesa, porque depois que você fez o trabalho, tudo que você gastar ali é somado como despesa, é cano mal colocado, é cano partido, enfim, máquina mal utilizada, tudo isso aumenta a despesa, né? E é por conta do SAAI.
Outra questão também foi a questão da cobrança do esgoto para quem tem poços artesianos na sua casa. Como você vê essa questão, João?
Olha, eu acho assim, quem constrói um poço artesiano, né, ele tem que entender que ele vai utilizar uma rede pública para jogar essa água que ele está retirando, né, de forma organizada, de forma aprovada, mas ele está usando o esgoto dele. Não tem como eu falar que depois que a água cai no esgoto, qual é o litro d'água que danificou alguma coisa ou que causou um desgaste. Mas assim, é a somatória de tudo isso que causa os problemas. Então eu penso que é justo que pessoas que utilizam um serviço público paguem por ele igual outra pessoa paga. Porque o correto seria assim, né? O SAI vende a água e não precisava cobrar pelo esgoto. Por quê? Porque faz parte. Como é que você dá água e você não dá o esgoto? Você teria que dar. Mas daí todo esse custo, né? Porque há a despesa do esgoto, teria que ser colocado no custo da água. Então dividiu-se, é uma interpretação, para mim podia ser uma conta só, um assunto só, né? A conta é a mesma, mas um assunto só, que forneceu água, não interessa, já tem um valor que você paga pelo esgoto. Então eu acho justo que uma pessoa que tem uma água advinda de um poço artesiano pague pelo esgoto. Agora, é uma questão, depois de pública, uma questão de entendimento pessoal, uma questão jurídica, né? Nós temos que analisar tudo isso para que não incorramos aí num procedimento que possa causar danos a ninguém. Às vezes, o que a gente acha justo não é o melhor que possa acontecer, né? Então, a gente sabe disso.
Outra questão também foi a questão da igualdade salarial dos funcionários. João, como você vê essa discrepância entre A e B? Enfim, isso pode ser, principalmente agora neste ano eleitoral, pode ser sanado?
É muito complicado você fazer tomar qualquer atitude no ano eleitoral e agora, ainda mais agora nesta época, que já está no período eleitoral mesmo, né? Já tem muitas coisas que foram proibidas, muitas coisas que não se pode mais fazer, executar. Agora, a diferença salarial, ela sempre existiu e vai existir em todos os órgãos públicos, em todos os lugares, né? É muito difícil você, depois de tantos anos de administração, porque você sabe, uma pessoa hoje que ganha às vezes um salário maior que o outro, no passado, ela pode ter merecido aí qualquer aumento salarial, qualquer gratificação, e depois isso foi incorporado no salário da pessoa, aí o salário do cargo é um, e o salário que a pessoa ganha é outro, porque ela teve motivos, né, para chegar nesse salário também. Não podemos dizer, aquela pessoa ganha 10 e outro ganha 5, isso é errado? Não. A pessoa que ganha 10, se eu acredito, né, que tenha tido motivos para que isso, que possa ter motivos para ganhar o que ganha hoje, né? Não acredito que tenha feito alguma coisa errada para prejudicar o erário público por uma pessoa, né? Não vão aumentar a pessoa daquela, aumentar o salário dela só porque ela é isso ou é aquilo. Acho que é por capacidade e alguém em algum momento adotou esse critério e aí acaba no futuro acontecendo as discrepâncias. A gente sabe isso. Isso acontece em todos os lugares. Se você for ver aposentadorias de algumas pessoas e alguns cargos aí antigos, ganha 10 vezes o que a gente ganha hoje, porque lá atrás o salário dele era um absurdo e tinha lá algumas regras. Enfim, mas são coisas que eu vou analisar individualmente. Eu sei que existem algumas coisas lá que podem ser melhoradas, consertadas sim, e eu creio que vou ter a ajuda de todos, entendimento de todos, para que a gente possa fazer o melhor possível para todos os funcionários. Não vai dar para igualar? Não dá, mas dá para melhorar muito a situação de cada um.
Ou seja, cada caso é um caso, né?
Lógico, não dá para você atender todo mundo numa sala, né? E não vai dar. Cada caso é um caso, cada caso tem uma história, né? Não dá para mim chegar lá também achando que eu vou resolver tudo, sair tudo. Mentira, eu tenho que sentar, conversar com o pessoal administrativo, qual é a realidade da coisa, analisar dentro do cargo da pessoa, qual é realmente a função que ele executa, e depois tomar a melhor atitude possível como administrador que passaria a ser a partir de amanhã ou depois de amanhã no SAAI, uma entidade que é, como foi falado aqui, os olhos da menina de Bandeirantes, né? Porque é um lugar onde você é separado da prefeitura, tudo junto e misturado, mas separado, e a gente pode fazer um grande trabalho lá para a população, principalmente a população carente que precisa. Só que assim, né? Falei no final também, não sei se você ia perguntar, mas já vou adiantar. Eu costumo muito não tratar dente por dente, mas eu costumo tratar as coisas como elas realmente são. Então, se a pessoa tem condições de pagar e se a pessoa pode pagar, ela vai pagar. Se a pessoa cometer qualquer ato de improbidade, né? Por exemplo, alteração do medidor, né? Arrancar lá o relógio, mudar aí. Arranca o relógio de manhã, põe de noite, né? Ou põe de, aliás, tira de noite e põe de manhã. Tudo isso será assim, a ferro e fogo. Porque eu não posso tratar uma pessoa diferente da outra. Todos são iguais perante a lei. E da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém, a nível físico, pessoal, eu vou tentar melhorar a situação da água e do esgoto no município de Bandeirantes.
E para finalizar, João, dois assuntos um tanto quanto que indelicados que nós ouvimos também aqui. Foi o primeiro, a questão do atendimento, né, pessoalmente do SAAI. Isso tem que ser melhorado, né?
Tem, eu tenho certeza que eu vou conseguir também mexer nesse assunto. Temos várias reclamações, eu tenho várias pessoas que trabalham comigo, que falam, que apontam, né, nomes, que apontam assuntos que foram tratados incorretamente, né? Tem questão de pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, e tem uma senhora que há pouco, uma semana passada ou retrasada, ela deve 77 contas de água. Como é que pode uma pessoa ter 77 contas de água? Eu não sei em que pé estão essas contas, se estão no fórum, se estão, não sei, mas ela deve 77. Como é que pode hoje eu chegar lá ou amanhã e falar, vou cortar a tua água? Impossível, né? Se não foi cobrado durante 77 contas, tem que sentar com essa pessoa, analisar realmente o que está acontecendo e tomar a melhor medida. E é o que eu vou fazer. Cada caso a gente vai analisar de forma coerente, que possa ajudar a população. Esse é o meu intento, é sempre que a população possa ser favorecida.
Outra questão foi a questão da nota de repúdio, João. Eu não poderia deixar passar isso em branco, né? Foi votado na Câmara, foi essa sabatina, mas como todos aqui, o Lei destacou muito bem, não foi a pessoa João Win, mas sim o caso que aconteceu, né? Isso é muito importante, levar com a comunidade a verdadeira razão da situação. E você já superou isso também, né?
Não, está superado psicologicamente, né? Pessoalmente, na época eu fiquei muito indignado, né? Porque assim, você não pode punir alguém coletivo, como foi o caso, sem ouvir esse alguém, né? Na época, aconteceu o fato, eu posso ter ofendido os vereadores que lá estavam, mas só porque eu fui ofendido, cada um na sua, né? Vereador é vereador, secretário é secretário, cada um tem a sua função. E na época eu disse, né? Vereador só pode legislar e fiscalizar. Se naquele dia eles tivessem chego lá, fiscalizou, acharam que tinha alguma coisa errada? Tinha alguma coisa errada, por exemplo? Tinha. Eles acharam isso? Beleza. Toma a atitude de fiscal do povo que ele é. Vai para o Ministério Público, vai para a delegacia, vai para onde for, para a gente tentar resolver o assunto. O que não pode é eu achar que eu sou secretário, eu posso impor uma situação. Não posso entrar na Câmara de jeito nenhum sem respeitar o regimento interno, não posso desrespeitar as pessoas. E o que aconteceu lá aquele dia foi só isso. Houve um desencontro de informações, houve um desencontro de entendimentos e aí todo mundo ficou bravo com todo mundo. Eu levei uma moção de repúdio, igual falei para o Oswaldo Luiz na entrevista de ontem, não porque eu falei que pisaria em garganta de vereador, jamais eu falei isso, repito. Eu levei porque os vereadores não entenderam, né, principalmente os dois vereadores em questão, não entenderam que eu estava defendendo o meu lado, o lado na época da Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente. E eu faria, sabe, daquela maneira não, mas faria de novo, porque a gente tem que respeitar as situações. Mas é um assunto passado, é um assunto assim contornado. Eu tenho a minha moção de repúdio na Câmara, mas nem por isso vou deixar de trabalhar para o município, não vou me esmorecer. Ah, você só tem 8 meses, não vai fazer nada. Mentira, eu vou fazer muita coisa. Ah, você daqui 2 meses vai sair? Mentira, não tem nada conversado, escrito em lugar nenhum. Então é uma coisa assim, gente, vamos ajudar a administração, vamos fazer com que todos tenham um bom trabalho, que todos possam fazer o melhor para todos. Porque se é um trabalho de formiguinha, sabe? Se cada um fizer a sua parte, se cada um noticiar na hora em que ocorrer um pequeno problema de esgoto ou de vazamento de água ou um problema grave, a gente vai solucionar da melhor maneira possível.
João, obrigado pela entrevista. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, colocamos a Rádio Cabiúna à disposição e bom trabalho a partir de agora.
Eu conto sempre muito com a Rádio Cabiúna, né, porque eu sei que a Rádio Cabiúna tem uma audiência assim fantástica, que eu participo dos programas, eu vejo lá chegando as reclamações. Pedir a vocês, né, da rádio, que se pudessem, né, vamos fazer um canal aí de comunicação entre nós, e todas as rádios eu pretendo fazer isso, para que todos os assuntos caiam ali e eu possa, da melhor maneira possível, resolver para a população. Porque ninguém reclama de alguma coisa que não esteja prejudicando ela. Então, cada reclamação a gente vai analisar. Às vezes ela pode ser um pouco excessiva, né? A pessoa às vezes é muito eloquente no fazer a reclamação, mas é uma reclamação e ela tem que ser analisada. Eu agradeço, muito obrigado por dar a oportunidade de eu estar me expressando para a população de Bandeirantes.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o vereador, presidente da casa, Alex Borba. Fala para a gente sobre uma reunião onde o ponto auge foi a sabatina, né, do João Wink, agora sim, né, após passar aí essa sabatina e aprovação do mesmo para o cargo de diretor do SAAI. Ah, como você viu essa sabatina, Alex? Você questionou também, vários vereadores questionou, né, o mesmo sobre esses assuntos, vários abordados foram. E como você viu a aprovação do João Guim como secretário, agora, ou melhor dizendo, administrador do SAAI? Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer enorme estar falando com vocês mais uma vez. Então, Lúcio, tivemos a votação em relação ao nome do João Guim, foi aprovado pela Câmara Municipal. Agora ele assume o SAAI. Desejo de pronto que ele faça um grande trabalho à frente do SAAI, porque a nossa população merece e precisa que essa autarquia de tanto valor para a nossa comunidade seja bem administrada. Eu, vendo que só falta 8 meses para terminar a administração, acho que cada secretário que está indo bem na sua pasta, ele deveria continuar a sua pasta, porque todo secretário, quando ele chega numa pasta nova, ele demora ali em torno de 30, 60 dias para realmente ele saber o que está acontecendo na sua pasta. Mas esse era o entendimento do prefeito, que o João Guim assumisse a administração do SAAI. E eu sou sempre a favor que aquilo que o prefeito queira que seja feito no seu mandato, a Câmara de Vereadores ela acabe dando suporte para isso, porque a administração é do prefeito. Então, se for bem, vai ser o prefeito, se for mal, é o prefeito. E nós da Câmara aqui, nós temos que fiscalizar os atos do prefeito, tudo aquilo que ele faz, mas dando sempre as condições para que ele trabalhe da forma que ele haja melhor. Como eu disse, eu acho que falta pouco tempo para estar acabando o mandato, e quando você troca setores, que nem foi trocado nessa última mudança, várias mudanças, pode ter certeza que ela traz mais malefício que benefício, porque cada um já está se habituado na sua pasta ali e o negócio já está andando. E quando você troca, tem aquele tempo de adaptação, mas espero que seja feito da melhor forma possível, porque nós torcemos para que uma Bandeirantes seja melhor, né? E o João esteve lá, foi muito bem tratado pela Câmara de Vereadores, e tem que ser assim, todo secretariado, toda pessoa que vai na Câmara tem que ser bem tratado. E também se portou muito bem, todos sabem, de repente, das divergências que teve já em relação à Câmara, o João Guim. Mas quando é um bem comum para a nossa população, os vereadores têm que pegar e entender que as coisas, quanto mais rápido for aprovado dentro do nosso município, melhor ela anda. Se, de repente, a gente acaba segurando alguma coisa ali na Câmara de Vereadores, isso fica ruim para a nossa população, e não é isso que é o intuito. O intuito é nós termos uma cidade melhor. De repente a administração pode ser, não ser aquilo que nós vereadores sonhamos, mas pode ter certeza que nós estamos para trabalhar para Bandeirantes, para tentar, de alguma forma, estar contribuindo para a nossa cidade.
E outra coisa de relevância, Alex, que teve dentro da sessão na tarde e noite de ontem?
Tivemos uns requerimentos que foram votados, né? Isso aí são pedidos para o prefeito, que aí ele faz... se for da vontade dele. E tivemos também projeto votado em relação à reestruturação ali do pátio da Santa Terezinha, né? da igreja Santa Terezinha, e que foi um pedido meu, do vereador Alex Borba, da vereadora Flávia da Silva, do vereador Vanderlei e também do vereador Thiago, onde veio R$900 mil. O pessoal fala tanta de verba, né? Mas nós conseguimos tanta emenda, Lúcio. E mais uma emenda nossa chegando, dinheiro em caixa. Esse já está em caixa, esse não é propaganda política, né? E depende da administração estar fazendo isso. A revitalização daquela praça ali. Aí as pessoas falam, mas vai gastar um dinheiro numa praça, numa igreja. O que nós, vereadores, temos muito de reclamação por parte do comércio de Bandeirantes? Que o turismo não chega até o comércio de Bandeirantes. Porque você pega lá o São Miguel, vem muitas pessoas de fora, quando tem missa, visitar o santuário. E essas pessoas, elas acabam não vindo para... centro da nossa cidade. Então você revitalizando, fazendo algo moderno ali em relação ao Santuário Santa Terezinha ali, essas pessoas de fora, elas vão vir dentro do nosso município. E ali está no centro, então isso vai trazer um volume maior de pessoas dentro do nosso comércio. Então é uma coisa de grande valia para os comerciantes da nossa cidade, para que o pessoal que vem de fora traga dinheiro para dentro da nossa população. Esse é um dos intuitos de estar fazendo isso, sem contar o lado religioso também que tem. As pessoas querem uma praça bonita ali, um local que ele tenha muito tempo dentro da nossa cidade, e por vezes, às vezes, ele fica esquecido ali pelo poder público. Então, em reunião com várias pessoas que pediram isso para nós, levamos até o deputado Pedro Lupião, onde ele disponibilizou R$900 mil. Esse dinheiro já faz um tempo que está na conta da prefeitura. E esse projeto tinha vindo e tinha acabado dando uma parada nas comissões, ô Lúcio. E eu até cobrei eles hoje, pedi que desse o parecer, porque nós achávamos que não tinha nenhum projeto parado. Mas como é muito projeto que vem vindo, acaba um outro ficando parado. Mas já pedi para colocar na pauta de hoje, já foi votado. E vamos ver se marcamos uma sessão ou nessa semana ou durante o meio da semana que vem, para que seja aprovado e esse dinheiro seja usado da melhor forma possível, mais rápido possível, para que a nossa cidade ela ganha mais um ponto turístico, né? Ali já é um lugar religioso, mas você fazendo um local bonito, as pessoas vão ali, vão conhecer as pessoas que vêm de fora, trazendo renda para o nosso município, trazendo desenvolvimento para o nosso comércio municipal.
Obrigado, Alex.
Lúcio, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar falando. Quero mandar um abraço especial para toda a população de Bandeirantes, para todas as pessoas que acreditam no Alex Borba. Um beijão para minha esposa Érica, para minha filha Lavinda, que um dia está vindo meu filhinho Theo. É um prazer enorme ter as portas da Rádio Cabiúna aberta mais uma vez para estar falando com a população de Bandeirantes. Lúcio, muito obrigado.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o Edil, o Lei das Três Águas, vai falar para a gente sobre um convite muito especial para você, principalmente agricultor, né? Vai ter uma reunião muito importante, principalmente a questão da energia da zona rural, da zona urbana também. Vai vir o pessoal da regional explanar algumas coisas, né, Lei? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Lúcio, então, é uma preocupação muito grande, né, de nós agricultores e também na zona urbana, né? Está acabando muito a energia frequentemente, demorando ligar, mas na zona rural chega a ter casos de 5-6 dias. Então é muito prejuízo e a gente procurou o pessoal, né, a Copel de Curitiba, e eles orientou então o gerente da regional, né, da Copel aqui de Cornélio, para que procurasse nós para a gente esclarecer os problemas. Primeiro assunto é a falta de energia. Então, quem está tendo problemas aí no seu bairro, acabando a energia, que venha participar com nós na reunião do Conselho Municipal da Agricultura, quarta-feira agora, dia 10, às 14 horas, lá na Secretaria da Agricultura. Então, todos os produtores aí que estão com algum problema com a sua energia, que vem. E aqueles produtores que querem, viu falar no projeto da energia trifásica até 2025, está vindo um técnico para falar sobre a energia trifásica também. Quem tem interesse na energia trifásica, venha nessa reunião, então, participar, que aí vai vir um técnico da Copel para falar sobre esse assunto.
Nada melhor do que se programar, se entender do assunto, para não sair falando outras coisas, né, Lei?
Com certeza. Até porque vai vir o gerente, né, da regional, da Copel, e também um técnico especializado nesse assunto. Então a gente convida todos os produtores aí. Então vai ser quarta-feira agora, dia 10, às 14 horas, lá na Secretaria da Agricultura.
Até porque o Evandro já trabalhou aqui em Bandeirantes, conhece as necessidades, conhece todas as dificuldades da nossa região, da nossa cidade, e está aí para somar cada vez mais com os nossos agricultores e com a comunidade em geral, né, Lei?
Com certeza, o Evandro é uma pessoa muito capacitada, pessoa que sempre se envolve com os problemas, sempre tenta ajudar a resolver, e mais uma vez está se empenhado aí a ajudar a esclarecer essas dúvidas para nós.
Obrigado, Lei.
Obrigado você, Lúcio, eu agradecer também a Rádio Cabiúna, que sempre está aí junto a nós.